Gente, e agora a gente quer falar um pouquinho sobre uma informação que surgiu no final de semana e que pegou muita gente de surpresa, que são as novas regras para a obtenção da cidadania italiana e impacta diretamente em quem está em busca ainda desta cidadania. Na prática, vamos colocar em letras limpas, praticamente termina com as chances de quem ainda não tem cidadania. Mas isso é assunto para a gente tratar agora com a presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Cristina Mioranza. Ela está, sabe aonde, gente? Em Veneza, nesse momento. E a Cristina vai explicar para a gente um pouquinho o que muda com essas novas regras. Cristina, que alegria falar contigo aí desde a Itália. Bom dia. Ou para ti, boa tarde, né?
Verdade. Boa tarde, para vocês um bom giorno, para nós aqui quase uma boa sera, mas ainda falta um pouquinho. E, enfim, eu estou aqui na Itália num momento muito de muita indignação na sexta-feira, mas agora eu estou triste porque a gente começou a assimilar as coisas e por mais que eu esteja na nossa terra-mãe, eu sinto uma tristeza profunda em relação ao que foi feito pelo governo italiano agora.
Cristina, vamos para contextualizar o fato, explica para a gente quais que eram as regras que existiam para obter a cidadania e o que muda agora, quais são essas novas regras para a gente se situar para o ouvinte entender.
Então, a Itália, ela não tinha uma questão assim de prazos ou tipo de antepassados, né? Então era livre. Logicamente que pela parte paterna sempre foi muito mais simples, pela mãe a gente sempre tinha que entrar via judicial. Mas desde que tu tivesse uma pessoa de origem italiana nos seus antepassados, isso sendo tataravós, trisavó, enfim, tu tinha direito a essa cidadania, a reconhecimento dessa cidadania, né? Tu tinha um traço de sangue da cidadania italiana. O que aconteceu na sexta-feira foi, claro, motivado por diversos oportunistas, coisas que aconteceram, se aproveitando dessa falta, talvez, de uma regra mais, enfim, eu não posso dizer isso, mas é o tipo da coisa que não tinha uma política tão como a Alemanha, como a portuguesa. A Itália era muito mais abrangente, vamos encarar assim. E daí não tu sabe como é que funciona, né? As pessoas, elas tendem a ser oportunistas, fizeram Black Friday, fizeram horrores de coisa. E era certo que o governo italiano ia tomar uma atitude, mas não um corte de direitos, né? Cortaram direitos. Eu, por exemplo, se eu tiver filho a partir de hoje, eu não transmito mais a minha cidadania por sangue. Então eu tenho que morar, meu filho vai ter que morar na Itália para ele. Então, assim, mudou muita coisa. Foi muito radical o corte e criou, assim, até uma certa desesperança com toda a valorização que nós, principalmente os ítalo-gaúchos, nos nossos 150 anos e também numa preservação, numa busca constante de preservar a nossa memória, da garra dos nossos imigrantes. Então, isso gera uma decepção muito grande em relação ao governo italiano, porque é um segundo tapa na cara. Em 1875, eles viraram as costas para nós, construímos o estado do Rio Grande do Sul praticamente sozinhos, principalmente na Serra Gaúcha, e agora ele dá um outro tapa na cara de uma forma, assim, muito violenta, né? Botando todo mundo no mesmo barco e deixando todos arrasados. Então, hoje eu sinto mais tristeza, a minha indignação passou, estou triste, tá?
Cristina, nos bastidores já se falava que haveria a possibilidade de mudanças de regras, né? Justamente em função disso que você falava, que muita gente se aproveitava disso. Agora, nem vocês que estão mais ligados a essa questão de cidadania imaginavam regras tão impactantes assim?
Na verdade, assim, o que foi mais impactante foi a coletiva de imprensa do ministro Tajani. Isso foi mais impactante porque ele foi de baixo tom, de baixo calão, ele colocou como se nós quiséssemos sempre fazer compras em Miami. Mas olha, isso é uma coisa assim, é um direito, eu posso fazer compras em Miami, eu posso fazer compras no mundo inteiro se eu quiser. Não preciso do passaporte italiano para isso. E ele foi muito, muito ruim nas suas declarações nessa coletiva de imprensa. O decreto ele é muito raso. Ele não diz nada com nada. Ele põe algumas sanções, mas ele basicamente, a gente está ainda estudando o decreto, tá? Nós vamos emitir uma nota logo hoje do Rio Grande do Sul, já está saindo uma nota do Intercomites, que o Intercomites é o conselho, o colegiado dos presidentes dos 7 comites no Brasil. Então já está saindo uma nota, posso até te enviar. Esse decreto, ele é praticamente inconstitucional. Então, nós ainda estamos avaliando tudo. Provavelmente isso aconteça medidas judiciais e tá se organizando toda uma comoção internacional em cima disso que aconteceu na sexta-feira, né?
Uhum. Aliás, judicialmente falando, ou melhor, falando em termos de legislação, esse decreto, ele já vale? Ele precisa de alguma aprovação ainda no Congresso italiano? Como é que é essa questão legal a respeito do decreto, Cristina?
O decreto, ele está funcionando, né? Mas ele tem 60 dias para aprovar. É muito parecido com o Brasil. É um decreto do governo. Isso não devia ser uma atitude do governo, e sim uma atitude da Câmara, dos legisladores, né? Do Congresso da Itália. E eles, então, o Congresso tem 60 dias para aprovar essa lei ou não. O Congresso, ele é basicamente todo do governo, só que o próprio governo, o próprio parlamentares do governo italiano estão indignados também, porque foi uma coisa assim meio canetada de baixo para cima e tem muita gente também indignada. Então, claro, os italianos têm muita gente apoiando aqui na Itália, tá? Muita gente apoiando. Mas o que vai acontecer? Se essa lei for realmente para frente, vai ter uma segregação. Os italianos que nasceram, os vero italianos e os oriundes. Então, isso a lei da Itália não permite. Todos nascem italianos. Então, não existe esse tipo de comportamento. Isso é uma fragilidade grande desse decreto. Uhum. Então é essa a nossa esperança que a gente consiga reverter em alguma parte, mas lógico, vamos reverter talvez algumas coisas, mas vai mudar muita coisa. Uhum. E é para principalmente também para desafogar os consulados. A gente está num momento muito bom no Rio Grande do Sul. O nosso cônsul, ele simplesmente colocou em ordem tudo. Então, mesmo com todas as demandas de cidadania e todas as coisas de passaporte, ele conseguiu organizar. Eu quero ver qual vai ser a desculpa agora dos demais consulados no Brasil para serem mal educados no serviço e não fazerem os passaportes para os outros cidadãos. Porque o nosso cônsul aqui conseguiu organizar a casa com demanda de cidadania, ele triplicou a demanda de cidadania, porque desse envolvimento dele com a comunidade, ele conseguiu fazer com que a comunidade gostasse de novo de ser italiana, porque nós tínhamos perdido isso. Nós tínhamos um consulado horrível antes, horrível, e agora nós temos um ente gestor que é palatável, que é querido pela nossa comunidade. Então eu quero ver qual vai ser a desculpa agora, sem os processos de cidadania, para os demais consulados do Brasil serem efetivos como o Rio Grande do Sul é. Uhum. Ele é um dos maiores, os melhores do mundo, o nosso consulado.
Que bom. Cristina, duas perguntas importantes. Para quem já é cidadão italiano, já obteve a cidadania, muda alguma coisa? E segunda pergunta, para quem está em processo de obtenção da cidadania, o que impacta esse decreto?
Então, muda tudo, tá? Para quem tem a cidadania, como eu, tenho a cidadania há mais de 40 anos. Se eu tiver um filho a partir de hoje, ele já não pode ser cidadão italiano, porque eu não passo mais, eu não nasci na Itália, eu sou oriundi, eu sou descendente. Então, eu não passo a minha cidadania para o meu filho. Ele tem que morar na Itália 2 anos para poder fazer. Os que estão em processo de cidadania, está tudo preservado, a lei não retroage, então esses processos vão acontecer e vão se levar a finalização deles nesse processo. Os novos estão todos suspensos até se organizar, porque a princípio sai dos consulados essa responsabilidade, vai ter um órgão. Os processos antigamente eram todos feitos em Roma, tá? Tudo era encaminhado para Roma. Isso volta agora, mas não vai ser via consular, vai ser via um outro órgão do Ministério, que vai ser feito até o ano que vem. Então, por isso que está tudo suspenso. Mas quem está com seus processos, tanto na via consular quanto na via judicial, está garantido que está tudo certo. Não, mas assim, já pagou a taxa. Quem ia ser chamado não vai mais ser. tá? E os que têm cidadania não passam mais a cidadania, só se tiverem vínculo com a Itália, morarem na Itália 2 anos, ou enfim, e que nem eu te falei, eu que tenho cidadania há milhões de anos, eu não posso mais passar para o meu filho. O sangue para agora na, só o avô, que, o avô nato na Itália. Ou o pai nato na Itália passa. Mas claro que isso vai ser também caso a caso, eles já estão falando algumas coisas, assim, para botar uns panos quentes, porque foi muito ruim o que aconteceu na sexta-feira. Foi muito ruim.
Você ainda acredita que podemos ter algum desdobramento nesse sentido, então?
Vai ter, vai ter, vai ter desdobramento, mas com certeza vai ter desdobramentos no mundo inteiro. A nossa comunidade, então, já está se posicionando, como o Intercomites Brasil está se posicionando, os da América Latina também estão se posicionando, os Estados Unidos também, porque afetou o mundo inteiro. Ele citou, o Traiane citou Brasil, Argentina e Venezuela como escória do mundo, mas ele esqueceu que tem grandes poderosos por trás. Estados Unidos, e a comunidade dos Estados Unidos é gigante, então ele não pode esquecer que tem outras demandas também, né? Então, claro, o americano não vai precisar, né, não quer nem saber do passaporte europeu. Uhum. Ele está muito bem com o seu passaporte americano, mas nós precisamos.
Sim. Ainda mais em tempos nacionalistas agora, que vive os Estados Unidos, né?
Então é isso, mas enfim, mas a comunidade é muito grande fora. A força da Itália está no exterior. O meu pai dizia isso. Então, assim, eles não se deram conta do que eles fizeram. Eles não se deram conta. Eles querem agradar uma parte da população que está indignada, que quer. Só que a Itália, ela não é mais dos italianos. Ela é de uma imigração descontrolada. Aqui tu quase não vê. Tu vê muita gente de fora aqui. Então, isso eles não se deram conta. Tá? Ou se deram conta e estão querendo fazer a gente ficar bem chateados e tristes, né? Uma comunidade que nem a nossa, que valoriza tanto a imigração italiana. Mas é isso, nós valorizamos os nossos antepassados, que saíram daqui da Itália e foram ganhar o mundo no Brasil e no Rio Grande do Sul. É isso que a gente não pode perder. Essa valorização é nossa e é pertencer à nossa comunidade. Então isso a gente não pode esquecer. Então, a gente estava muito triste. Tem muita gente, ai, estou triste por ser italiana, não sei o quê. Não, a gente não pode ficar triste. A gente tem que ter, a nossa história é muito maior que a própria Itália. Nós saímos da Itália há anos atrás para fazer uma nova vida, construir uma nova vida. E nós conseguimos, nós vencemos no Rio Grande do Sul.
Tá certo. Cristina, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos, bastante importantes. E vamos ficando ao aguardo que, quem sabe, aí venham novos desdobramentos aí para, ao menos, amenizar essa situação tão impactante, né?
Tomara, tomara. A gente está aqui contando com isso.
Maravilha. Um grande abraço, uma boa tarde para ti aí na Itália.
Igualmente para vocês todos. Até mais.
Até mais. Nós conversamos com Cristina Mioranza, ela que é presidente do Comites RS, que é o Comitê dos Italianos no Exterior, falando sobre essas mudanças, né, nas regras para obter a cidadania italiana decretadas aí na última sexta-feira. 9h47, depois do intervalo, tem mais destaques aqui no nosso Comando Geral. Voltamos já.